meu querido companheiro, governador do estado, Paulo Artung, meu querido companheiro Alfredo Nascimento, ministro do Transporte, meu companheiro Gerson Camata, senador da República, meu companheiro Renato Casagrande, senador da República, companheiros deputados federais Camilo Cola, nossa companheira Irine Lopes, nosso companheiro Jurandir Loureiro, nosso companheiro Lelo Coimbra, nosso companheiro Neocimar Fraga, meu caro João Carlos Correr, prefeito da cidade de Vitória, meu caro João Guerino Balestrace, prefeito de Colatina, vereador Almir Castiglione, presidente da Câmara Municipal de Colatina, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo Dom Décio Sotai Zandonade, bispo diocesano de Colatina, pastora Nilda Francisca Mendes, presidente da Ordem de Pastores Evangélicos de Colatina, senhor Hélio Bahia, superintendente regional do DENIT do Espírito Santo, meu caro Leonardo Debutiski, vice-prefeito de Colatina, senhoras e senhores deputados estaduais, deputados vereadores, secretários de estado e de município, companheiros prefeitos que estão participando da inauguração dessa BR, companheiros e companheiras do Espírito Santo, companheiros e companheiras de Colatina, homens e mulheres do nosso querido país. Se você estivesse aqui, eu não posso... Espero que o som esteja bom para que vocês possam ouvir. Mas, companheiros, é verdade que é a primeira vez que eu venho como presidente a Colatina, mas é verdade que eu já vim outras vezes aqui, quando não era presidente da República, quando eu era apenas dirigente sindical, o Mosquen era presidente da Federação dos Trabalhadores do Espírito Santo, e por aqui passamos algumas vezes. Mas volto hoje com alegria redobrada. Redobrada porque o tempo se encarregou de mostrar que o povo brasileiro estava certo quando votou em mim para presidente, quando votou no companheiro Paulo Artung para governador. E o povo brasileiro está hoje recebendo parte daquilo que o povo merece receber. Não é tudo ainda. A inauguração de uma obra como essa, que começou há 21 anos atrás, imaginem o que foi investido de dinheiro há 21 anos atrás, depois 20 anos paralisado para que essa obra pudesse ser concluída. É importante a gente meditar, não pela qualidade do asfalto, é importante a gente meditar em 21 anos de obra paralisada, o prejuízo que isso causou à Colatina e causou ao estado do Espírito Santo. Ou seja, 20 anos. Não é pouca coisa. Mas agora, eu posso dizer para vocês que eu me sinto como aquele casalzinho novo que casa e começa a construir a sua casa. O rico que casa já tem a casa pronta, mas o pobre vai construindo pedaço por pedaço. Não pode comprar todos os móveis, vai comprando aquilo que é necessário e urgente de cada vez. E vai passando o tempo, ele está com a sua casinha pronta. Eu posso dizer para vocês que depois de todo o esforço que nós fizemos, o Brasil está arrumado para dar passos mais extraordinários. O casal, depois da coisinha pronta, pensa no filho. E nós estamos pensando em fazer o que deveria ter sido feito há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás. E é muito mais fácil a gente trabalhar sendo presidente da República, tendo um governador que é parceiro, tendo deputados e senadores que são parceiros, preocupados até na apresentação das suas emendas, em apresentar emendas para obras importantes para o estado, do que a gente trabalhar com um governador que não quer conversa com o presidente da República, que deputado que não quer conversa com o presidente da República, pessoas que muitas vezes não estão dispostas a sentar para discutir. E eu queria lembrar aqui, Paulo Artung, que nós tivemos um governador aqui do PT chamado Vitor Boaz. Meu grande companheiro Vitor Boaz, que comeu aqui nesse estado o pão que o diabo amassou. E que vivia em Brasília, acreditando que o presidente Fernando Henrique Cardoso iria ajudá-lo. E não ajudou. Não tinha dinheiro para pagar salário de funcionário. Não tinha dinheiro para pagar o remédio gratuito. Não tinha dinheiro para fazer as coisas. E o Vitor vivia acreditando que o Fernando Henrique Cardoso ia ajudar. E não ajudou. E eu pensei que não ajudava porque era do PT. Depois veio o Zé Inácio, que eu nem sei o que é que faz hoje. Mas também o Estado faliu. O Estado quebrou. Essa é a verdade. Entra Paulo Artung no mesmo ano que eu entrei. Ao invés de a gente ficar procurando motivos para a gente divergir, nós dois procuramos motivos para a gente convergir. O que é que o Brasil, precisa do Espírito Santo? E o que é que o Espírito Santo precisa do Brasil? Essa confluência de interesses permitiu que em várias oportunidades eu ouvisse os senadores da República, eu ouvisse o governador Paulo Artung dizer em palanque: presidente Lula, o senhor está colocando no estado do Espírito Santo, em poucos anos, mais do que tudo que foi colocado pelos outros presidentes da República em 20 anos. Essa parceria, ela só é possível, porque quando dois cidadãos, mesmo em casos diferentes e esferas diferentes, são despojados de vaidades pessoais, são despojados de interesses menores e começam a pensar o que é que a gente pode deixar de benefício para o povo que tem esperança que este país melhore, a gente pode fazer muito mais. O Brasil, depois do esforço que nós fizemos no primeiro mandato, este país hoje está investindo, Paulo Artung, o equivalente a 260 bilhões de dólares, 504 bilhões de reais em obras de infraestrutura. Só para cuidar de água e esgoto e saneamento básico, são 40 bilhões de reais, coisa jamais vista neste país. Ao todo, para habitação, são 106 bilhões de reais. Mas não é apenas o povo que mora na cidade que vai receber. Não é apenas o povo da cidade. Nós fizemos o PAC FUNASA. São 4 bilhões de reais para levar água e tratamento de esgoto para os quilombolas espalhados por o território nacional. Vamos atender 90% das comunidades indígenas com água potável e com esgotamento sanitário. Vamos atender as cidades até 50 mil habitantes, principalmente onde tem o maior índice de mortalidade infantil, onde tem doença de Chagas e onde tem malária. E só podemos fazer isso porque o Brasil se encontrou consigo mesmo. Amanhã, ou melhor, dia 5, vamos anunciar o PAC da Saúde. Ou seja, nós iremos definitivamente fazer uma revolução na saúde neste país. Vamos voltar a uma coisa que nós tivemos na década de 60, Paulo Artung. As crianças da nossa escola vão ter médico na escola para consultar as nossas crianças. Coisas que não existiam, nós vamos retomar agora. Vamos garantir ao povo pobre o direito de fazer os exames de alta complexidade, coisa que hoje só o rico pode fazer. Pobre morre na fila esperando e não tem vaga. Portanto, os pobres vão ter direito de fazer também. E isso, Paulo, só é possível porque além de um segundo mandato, nós tivemos um grupo de governadores eleitos neste país, da melhor qualidade, que estão nos ajudando a construir essa coisa extraordinária que é devolver a esperança e a certeza de que o Brasil encontrou definitivamente o caminho do crescimento. E o crescimento econômico gera empregos. O crescimento econômico gera distribuição de renda. O crescimento econômico gera oportunidade para todo mundo. E é por isso que eu estou convencido que este será o melhor Natal que este país vai ter depois de décadas e décadas de desesperança do povo brasileiro. Mas não é apenas isso. Eu estou saindo com o Paulo Artung daqui e vamos inaugurar uma outra obra numa empresa de celulose, siderurgia. Mais ainda, eu poderia dizer para vocês que este ano, eu não sei, Paulo, está terminando, mas certamente, a partir do ano que vem, eu virei para cá, para que a gente comece a inaugurar as universidades e as escolas técnicas que nós estamos fazendo aqui. Serão 10 escolas técnicas aqui nesse estado. E serão 2 extensões universitárias nesse estado. Eu vou dar um dado para vocês. Desde 1909, quando Nilo Peçanha inaugurou a primeira escola técnica profissional, em 93 anos, o Brasil construiu 140 escolas técnicas. Nós, em 8 anos, vamos construir 214 escolas técnicas nesse país. De vez em quando a imprensa me bate de que nós vamos contratar mais gente, e vamos contratar sim. Se a gente quiser melhorar a saúde, tem que contratar mais enfermeira, mais atendente, mais médico. Se quiser melhorar a educação, tem que pagar melhor salário para o professor, tem que contratar mais professor, mais professoras e mais técnicos. Ou será que essas pessoas querem que o Estado não preste serviço à sociedade? E vamos ainda, até 2010, inaugurar 14 universidades novas, federais. Federais. Se vocês quiserem estudar, pega a história da República e veja de todos os presidentes que tiveram quanto cada um fez de universidade. Nós vamos fazer 14 universidades federais novas e vamos fazer 48 extensões universitárias levando o campus para o interior deste país. E por que que estamos fazendo isso? Porque nesse mundo globalizado é preciso criar oportunidade para os jovens da cidade do interior ter oportunidade de estudar na sua cidade ou na sua região. Porque o que acontece é que as meninas e os meninos terminam o ensino fundamental, fazem o segundo grau e não tem mais o que fazer. Se tiver um parente na capital, vão para a capital. Se não tiver, vão trabalhar, sabe, em trabalho com salário menor na cidade. E por que que nós queremos formar os nossos jovens? Para que ele possa ter possibilidade de emprego. E eu sei a diferença de um jovem com uma profissão e a diferença de um jovem sem profissão. O que tem profissão vai ter emprego. O que não tem profissão não vai ter emprego e vai ser disputado pelo narcotráfico, pelo crime organizado ou, quem sabe, até a bebida. As mulheres é mais grave ainda. A mulher precisa estudar, porque a mulher estudando, ela vai ter independência. E tendo independência, ela não vai se subordinar a ninguém, mesmo ao companheiro marido. Mesmo ao companheiro marido, tem que tratá-la bem, porque sabe que ela não é dependente dele. Ela não está em casa esperando o salário dele. Ela vai trabalhar e vai ganhar o seu salário. E quando ele fala grosso com ela, ela fala grosso com ele e normalmente ele vai ceder. Este país, nós estamos construindo hoje porque é possível construir. Agora vocês estão vendo na televisão a disputa da CPMF. Eu não tenho falado. A CPMF são 40 bilhões de reais. Quem paga a CPMF? Nós estamos inventando no imposto de renda até 2 milhões e 800. Na verdade, o dinheiro da CPMF é para a saúde, para a aposentadoria de trabalhador rural e para o Bolsa Família. É para isso que serve a questão do Bolsa, da CPMF. Quem quer acabar? Quem quer acabar, na verdade? A lei do PFL, que torce todo santo dia para as coisas não darem certo nesse país, porque eles governaram durante 500 anos e não conseguiram fazer o que o país queria que fosse feito. Ora, eles agora ficam com o discurso de que é muito imposto. Na verdade, quem tem medo da CPMF é quem sonega imposto. Esse é quem tem medo da CPMF, porque é um imposto que vai detectar quem é que está sonegando. Portanto, o Senado vai tomar uma decisão. Eu tenho a convicção que eles vão fazer, que eles vão votar, e eu tenho a convicção que a aprovação da CPMF vai permitir a gente voltar a esse Estado, inaugurar as escolas, inaugurar hospital, melhorar a saúde, melhorar a educação, e a gente vai poder devolver ao povo brasileiro o orgulho que nós nunca deveríamos ter perdido de sermos brasileiros com B maiúsculo. Um abraço e até, companheiros, até a próxima vez.